A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Como tem sido a experiência de uso contínuo do novo computador de baixo custo da Apple, o Neo? Vai ficar aqui na Hora da Maçã a saber tudo sobre se este computador é indicado ou não para si. Apple Business chega a Portugal. A Apple a querer concorrer com a Microsoft. Mas na Europa o caminho será longo. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 362 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 28 de março de 2026. Estamos a gravar em dois continentes diferentes. Estou na América, México e depois Estados Unidos. O Ricardo está em Portugal, mas nem por isso deixamos de estar aqui. Eu estou a acompanhar a seleção portuguesa nestes dois jogos que Portugal está a fazer de preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol. Mas vamos lá. Vamos à informação sempre da semana.
Bem, olha, nesta tua viagem pelo México e pelos Estados Unidos, para já, desejo que a seleção tenha um bom desempenho e que aproveite realmente treinar nestes ambientes para se mais facilmente adaptar ao campeonato. No México principalmente deve ser mais complicado devido à altitude, como é lógico, e nos Estados Unidos acho que devias aproveitar também para ver qual é que é a resposta neste caso que as pessoas estão a dar ao Neo e ver se realmente o Neo está assim, o MacBook Neo está com tanta procura assim como é. Já sabemos que a disponibilidade vai variando de loja para loja e de estado para estado. E realmente onde estiveres, eu acho que era interessante também sabermos, ter uma ideia neste caso dos custos e ter uma ideia acima de tudo também com as taxas locais, as taxas estatais adicionadas ao preço de compra, se realmente ainda vale a pena ou se vale a pena realmente, ainda por cima com a desvalorização que o dólar tem sofrido ultimamente relativamente ao euro, se vale a pena realmente quem visitar os Estados Unidos comprar algum tipo de equipamento.
No México já vi que de facto o preço dos produtos Apple são mais baratos, vale sempre a pena para quem obviamente não está no regime DIVA em Portugal, e já vou explicar um bocadinho sobre isso. Vale a pena sempre comprar algo nestes países. Nos Estados Unidos eu acho que ainda valerá mais a pena. Mas depois temos sempre problemas, não é? O primeiro dos quais é passar a fronteira. Se fomos mandados parar e, portanto, tivemos o azar de nos perguntarem ou de abrirem a mala e virem que temos aqui produtos novos, vamos pagar os impostos e também uma multa por não declarar a compra desses produtos fora de Portugal. Portanto, é sempre arriscado. É verdade também, se comprares fora, tens sempre o tax-free, também é um pequeno desconto. Eu nessas coisas tenho dificuldade em aconselhar, porque cada um deve decidir por si próprio se vale a pena ou não arriscar, fazer contas. Agora, o que vos posso dizer é que, por exemplo, eu estou no regime DIVA e compro, tenho comprado produtos Apple através do site da Apple em Portugal, e ao comprares no site da Apple em Portugal estás a comprar na Irlanda, e em virtude da lei financeira europeia, tu, quando compras entre dois países da União Europeia, não há IVA a cobrar, e portanto o produto vem sem IVA, mas temos que avisar a Apple que estamos no regime de IVA ou queremos uma fatura, e portanto eles identificam o número de contribuinte como um empresário em nome individual ou como uma empresa, e portanto não há cobrança do IVA. E eu acho que vale sempre a pena, para mim, na minha opinião, vale mais a pena isso. É verdade que fico só com um ano de garantia, mas eu normalmente tenho depois optado por comprar o Apple Care Plus fora de Portugal, e fico os produtos garantidos, sobretudo o iPhone ou os iPads, que são produtos que andam na mão, têm mais tendência a cair e portanto têm esse risco agregado, e tendo o Apple Care Plus não há problema nenhum, é só ir a uma loja oficial e eles consertam com uma pequena taxa num valor muito, muito reduzido. Esta semana ficamos a saber que a WWDC será de dia 8 de junho a dia 12, mas o mais importante para todos nós é o dia 8 de junho, a abertura, onde a Apple tem sempre uma apresentação, neste caso a apresentação dos novos softwares que aí vêm, e espera-se que seja a keynote de apresentação do software com a nova Apple Intelligence, com a nova Siri, e portanto há grande expectativa para ver o que é que a Apple vai apresentar este dia 8 de junho. A Apple lança, de facto, esta Siri com grande atraso, mas não sei, Ricardo, o que é que estás à espera em termos da Apple Intelligence, em termos de Siri, do que aí vem dia, ou pelo menos do que vai ser apresentado dia 8. A seguir vão sair as betas do iOS 27 e também dos sistemas operativos restantes novos, que serão primeiro para os desenvolvedores e depois, sim, uma beta aberta, e só em setembro, outubro, sairá então a versão final para toda a gente dos novos sistemas operativos.
No caso da inteligência artificial, e no caso de empregar a inteligência artificial na Siri, eu acho que todos nós esperamos que, primeiro, a Apple cumpra aquilo que já nos prometeu desde 2024, ou seja, ter uma Siri mais empoderada, por assim dizer, ter uma Siri que realmente percorra transversalmente o sistema operativo de todos os seus recursos, ter uma Siri, e isto acho que era o ideal para a Apple lançar, assim também com um pouco de wow effect, não é? Ter assim algumas surpresas, até mesmo para compensar tudo aquilo que não fez e que prometeu. E era importante realmente os utilizadores terem algumas pequenas surpresas. Eu acho que uma delas deveria ser, neste caso, a interpretação contextual naquilo que tu tens no ecrã, que é uma coisa que a Apple está a trabalhar, e acho que era muito interessante ver a Siri realmente a dar-te apoio, ou teres, neste caso, um outro recurso de inteligência artificial que te dê apoio sobre aquilo que estás a consultar no ecrã, sobre uma imagem, uma fotografia, um texto, seja o que for. Acima de tudo, que seja uma assistente digital que nos facilite a vida, ou seja, que realmente seja generativa e que vá se adaptando conforme nós queremos, ao nosso dia-a-dia, neste caso, e à evolução também da nossa utilização dos equipamentos, e acho que isso era bastante importante. A Apple tem que recuperar, digamos, aqui algum terreno face à concorrência no campo da inteligência artificial, e isto era importante, acima de tudo, que isso fosse conseguido não só por causa do Gemini, mas também com recursos caseiros, por assim dizer, porque a Apple, obviamente, que o Gemini vai dar um impulso muito grande relativamente a toda a utilização, para já, do Apple Intelligence, mas também estamos a contar, obviamente, que com alguns toques caseiros, portanto feitos mesmo pela Apple, que realmente a inteligência artificial nos dê outro contexto, que nos dê outra relevância, de facto, e que, acima de tudo, seja importante no nosso dia-a-dia, que nos ajude a resolver certos e determinados problemas, ou que nos ajude a programar o dia, ou que nos ajude realmente a programar a nossa agenda profissional, por exemplo, e que nos ajude também, no fundo, a controlar melhor os equipamentos, portanto, aqui a tomar, digamos, algum tipo de iniciativa para poupar energia e, portanto, fazer assim uma gestão inteligente dos equipamentos. Eu acho que isto tudo vai aparecer, tudo isto e muito mais, mas que será um processo que irá, obviamente, chegar aos poucos, mediante certas e determinadas atualizações ao longo de 26 e 27. Já em outubro teremos o iOS 27, que, pelo que já tem vindo a ser falado, terá, neste caso, muitos e muitos recursos interessantes para todos os utilizadores, mas uma coisa que também é certa é que este iOS 27 tem que realmente entregar tudo aquilo que os utilizadores estão à espera até agora, desde 2024. E, portanto, é imperativo que a Apple trate esta nova atualização, este novo sistema operativo, com muito cuidado, com o cuidado que ele merece, até mesmo para fortalecer, neste caso, a confiança de todos os utilizadores no próprio sistema operativo e, realmente, e por fim, sim, cumprir aquilo que prometeu, cujos recursos ainda estamos à espera, alguns deles, e que queremos vê-los materializados o mais rapidamente possível. Eu acho que a inteligência artificial ainda tem muito caminho para andar, efetivamente, e as potencialidades são enormes, e veremos o que é que a Apple nos vem demonstrar agora com esta ajuda do Google e através do Gemini. Pode ser que muitas e boas surpresas venham por aí, mas só nos resta realmente é esperar e ver e experimentar de facto tudo aquilo que a Apple nos pode trazer neste campo de inteligência artificial.
Esta semana também a Apple anunciou que vai lançar o Apple Business em Portugal e em variedíssimos países. O que é isto o Apple Business? O Apple Business é um serviço para empresas, mas digo eu que a Apple vai ter, pelo menos na Europa, grande dificuldade com a Microsoft, porque a Microsoft está muito implementada nas empresas europeias, sobretudo em Portugal, e portanto aí vai ter alguma dificuldade. Mas Ricardo, vamos lá então explicar o que é isto, o Apple Business, até porque quem tiver uma pequena empresa em Portugal, ou uma empresa em Portugal, e quiser ter os serviços da Apple, pode ter com variadíssimas componentes que são diferentes do que tu seres um simples cliente da Apple.
Ora, o Apple Business é acima de tudo uma plataforma. É uma plataforma que vai unificar certos determinados recursos que a Apple tinha já para empresas, que vai unificá-los, portanto, num só nome, num só rebranding, portanto, Apple Business, e acima de tudo vai fazê-lo de forma gratuita, o que é uma excelente notícia para pequenas e médias empresas. Além disso, porquê? Porque, no fundo, a Apple vai juntar muitos recursos daquilo que já tinha para as empresas. Por exemplo, o facto de controlar equipamentos móveis, o Mobile Device Management, era um dos recursos, e a Apple que vai encontrar-se unificado nesta plataforma, juntamente com outros recursos, e isto permitia, por exemplo, a Apple, imaginem uma empresa que tem funcionários que utilizam equipamentos Apple, seja iPhone, seja MacBook, seja o que for, e vai permitir a Apple, através do Apple Business, vai permitir à empresa gerir que aplicações são colocadas nos equipamentos, que restrições também é que deverão pôr, portanto, poderão fazer tudo em termos de protocolos de segurança, firewalls, etc. E, portanto, two-factor identification, portanto, identificação com tokens específicos e tudo mais. E, portanto, tudo isso é possível sem abrir a caixa, ou seja, através do número de série do equipamento e através desta plataforma é possível, neste caso, carregar, fazer um preload de todo um software necessário. Portanto, vamos ter, por exemplo, também ferramentas de colaboração, mail integrado, ou seja, existe aqui um verdadeiro ecossistema que vai ser possível carregar sem abrir a caixa, lá está, e que todos os funcionários que recebem equipamentos novos, ao ligarem, já têm isto tudo a funcionar, o que é ótimo. É só colocar basicamente as credenciais, fazer algumas verificações e estará tudo a funcionar. Isto, portanto, é muito bom. O facto de ser gratuito vai ajudar muitas empresas que já têm equipamentos, que já têm, neste caso, este controle sobre os equipamentos, portanto, é menos um custo que têm. Vai atrair bastantes novas empresas, porque o facto de ser gratuito também, obviamente, e sendo da Apple, é também mais uma garantia de funcionamento. Esta situação, neste caso, obviamente que ao ou uma empresa, neste caso, registar nesta plataforma, vai receber uma série de, vai receber uma série de frameworks e de blueprints. No fundo, são, neste caso, todas as fundações que precisa para trabalhar e para adequar os equipamentos todos com esta solução. E portanto o que é bastante interessante é que portanto, não, as pessoas vão ter aqui o e-mail, o calendário, por exemplo, contactos também, portanto, tudo isso já pré-carregado no, nos equipamentos, e que vão obviamente garantidamente melhorar a comunicação e o trabalho em equipa. E também, portanto, todas as empresas que têm, que utilizem o Apple Business têm a opção de comprar o armazenamento e suporte atualizados do iCloud com o Apple Care Plus for Business também, e vai estar disponível, neste caso, com preços também bastante atrativos para pequenas empresas. E acho que portanto, vai ser aqui uma plataforma muito, muito, muito interessante ao unificar estes recursos. Os outros recursos, por exemplo, será que as empresas podem usar o Apple Business para alcançar novos clientes, por exemplo, podem criar campanhas publicitárias, à semelhança daquilo que já se faz nas redes sociais, Facebook e tudo mais, mas podem criar campanhas publicitárias e que, portanto, para fazer um showcase, para fazer uma apresentação do seu negócio, e que vão, neste caso, por exemplo, aparecer no Apple Maps, podem aparecer no Apple News, podem aparecer, neste caso, numa busca orgânica feita no equipamento da Apple. E portanto, isto é bastante interessante, porque ao migrar todos estes serviços para uma só plataforma, não só vai facilitar o controle, como também vai facilitar também o acesso a tudo isso, ou seja, fica tudo centralizado e neste caso os ITs da empresa em questão podem controlar tudo através de uma única plataforma, no qual ao irem procurar, por exemplo, por um equipamento qualquer, terão toda a identificação do equipamento, terão, neste caso, os dados de utilização do equipamento em termos de tempo de 5G, por exemplo, e tudo mais, em termos de consumos. Poderão também ter também os consumos em termos de utilização de iCloud Drive, por exemplo, pode ser importante. Podem ver equipas dentro dessa empresa, equipas que precisem mais, neste caso, de armazenamento do iCloud do que outras, e portanto isto torna-se muito, muito mais fácil, mais flexível, uma vez estando tudo unificado, e em vez de ter que carregar várias e determinadas aplicações para o efeito. Portanto, as empresas têm aqui uma plataforma que, neste caso, podem operar a partir daqui, e têm tudo o que a Apple pode oferecer em termos de suporte ao negócio, que é excessivamente bom. Então, vamos ver, portanto, controle e gestão de equipamentos, campanhas publicitárias, publicação, neste caso, do próprio negócio no Apple Maps, em semelhança com o que já se faz com o Google Business, em que, se formos ao Google Maps, temos vários negócios espalhados à nossa volta. E, portanto, tudo isto torna-se muito interessante, porque está tudo unificado. A empresa tem um maior controle, maior facilidade de acesso, e acho que isto vai beneficiar em muito as pequenas e médias empresas. Portanto, esta plataforma será lançada, neste caso, a partir de 14 de Abril, em mais de 200 países, e obviamente que Portugal está incluído, e como tal, aqui uma grande chamada de alerta para todas as pequenas e grandes empresas que utilizam este recurso Apple e que queiram ver, neste caso, todo o parque de equipamentos e também de soluções providenciais pela Apple, todas unificadas numa só plataforma, o que permite um maior controle, uma melhor gestão e, sem dúvida, uma eficiência também bastante melhorada através da unificação destes vários recursos nesta só plataforma. Bem, deixa-me só acrescentar que esta plataforma vem substituir o Apple Business Connect, o Apple Business Essentials e o Apple Business Manager. Vai ter aqui, neste caso, facilidades em termos de gestão de aplicações, uma API, por exemplo, a empresa pode comprar uma aplicação na App Store e pode distribuí-la facilmente pelos seus grupos de utilizadores e por utilizador. Vai poder criar vários níveis de segurança, portanto, criando grupos de utilizadores, equipas, pode criar vários níveis de segurança dentro da mesma equipa, de acordo com a função de cada funcionário, de cada colaborador. Vai permitir também ter o Tap to Pay Branding, ou seja, vai permitir às empresas que vendem produtos e serviços implementarem a tecnologia no site, onde vai permitir à empresa receber dinheiro através do Apple Pay, portanto, e possibilitar o pagamento com o Apple Pay. Tem aqui várias situações em termos de níveis de segurança, em termos de criação de grupos, em termos do device management, por exemplo, o mobile device management que está incluído nesta plataforma vai permitir à empresa criar, neste caso, o e-mail do funcionário, o calendário do funcionário, tudo isto com um domínio personalizado, e instalar todas e quaisquer aplicações que o funcionário necessite, isto sem abrir a caixa. Ou seja, é muito bom porque, por exemplo, no caso de um newcomer, uma pessoa nova que chega à empresa, recebe um kit, lá está, e esse kit já está todo pré-carregado com as definições de segurança, com tudo mais. Basicamente é só a pessoa inserir as suas credenciais e vai estar tudo a funcionar. Portanto, é um conjunto. Apple o que fez foi unificar todos os recursos que tinha para empresas numa só plataforma, vai disponibilizá-la de forma gratuita, e isto para mim é um excelente momento para aquelas empresas que ainda não têm equipamentos Apple ou que estão a pensar mudar para equipamentos Apple no seu dia-a-dia, para que o façam, porque realmente esta plataforma vai permitir uma gestão com maior detalhe e uma gestão mais eficiente, uma vez que são vários recursos unificados numa só plataforma, portanto não existem outros recursos a carregar, nem existem outras aplicações para abrir, portanto estará tudo num só sítio. E é muito mais fácil, neste caso, para as equipas de ITs e até mesmo para funcionários terem todo o acesso, todo o historial de um equipamento, toda a necessidade que o equipamento tem, tendo neste caso também ferramentas de colaboração e de comunicação entre os funcionários todos da empresa. Irá facilitar muito também, por exemplo, o pedido de uma nova aplicação ou pedido de eventualmente ajuste de alguma definição ou parâmetro de segurança, e portanto eu acho que a Apple fez um excelente trabalho neste Apple Business, e que de facto a partir de 14 de Abril estará disponível em mais de 200 países, incluindo Portugal, e portanto todas as empresas que estejam interessadas, é uma questão de irem à página da Apple, procurarem por Apple Business, e de facto terão lá toda e qualquer informação relativamente a esta situação.
Já a seguir vamos ligar até Londres para saber com o Francisco Jerónimo como é que tem sido a experiência constante de utilização do novo computador da Apple, o Neo.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Vamos regressar a Londres para falar com o Francisco Jerónimo, que durante estes últimos tempos, quer dizer, um tempo curto, mas já poderemos dizer últimos tempos, está a utilizar o MacBook Neo, e eu queria saber, eu e os nossos ouvintes, como é que tem sido essa experiência diária, porque eu tive de facto uma experiência, mas foi uma experiência durante algum tempo, não é uma experiência full time. Como é que tem sido essa experiência e o que é que nos podes transmitir
daquilo que estás a gostar e a não gostar deste novo computador da Apple, que é um computador que está a surpreender o mercado pelo preço e pelas informações que têm sido dadas.
Sim, olá. Sim, efetivamente, tenho andado, já os recebi a semana passada, portanto, tenho estado a experimentar durante esta semana toda e é um dos meus principais laptops neste momento. Tenho um para trabalho que tem que ser Windows e não tenho hipótese de mudar pelas aplicações específicas que usamos, mas depois tenho outro para tudo o resto, exceto essas aplicações, e portanto é praticamente o meu computador principal neste momento, e estou extraordinariamente satisfeito. É impressionante como é que a Apple, ao preço que lançou o Neo, consegue oferecer uma experiência de utilização que eu não diria que é totalmente semelhante ao segmento Pro ou até ao Air, mas está lá a 80% facilmente. Portanto, a experiência é muito, muito satisfatória.
Como é que identificas a pessoa que será o utilizador deste computador? Porque logo no início toda a gente apontou para as escolas e para os jovens, mas parece-me que o leque pode abrir-se, não é? Não,
claramente o leque vai abrir-se. Portanto, este é um tipo de laptop que claramente os estudantes vão estar no topo do segmento-alvo, mas qualquer utilizador comum que precise de um computador a um preço relativamente aceitável e esteja disposto a aceitar algumas das coisas que os computadores mais avançados não oferecem, por exemplo, não tem o fingerprint, o detector com o dedo, a impressão digital para desbloquear, o que às vezes é um bocadinho chato, mesmo que consiga desbloquear com o Apple Watch, como é óbvio, é uma coisa que eu estava habituado no MacBook Pro. Não tem iluminação do teclado, o que também é outra coisa que pessoalmente não me incomoda muito, mas claro, se tivermos à noite, num sítio mais escuro, é uma coisa que incomoda, que faz falta. Mas tudo o resto, não noto grande diferença. O computador é bastante rápido, corre-me todo o tipo de aplicações, sem qualquer problema, não tive absolutamente problema nenhum até agora. Também é verdade que eu não utilizo aplicações de edição de vídeo muito avançadas, nem nada disso. Portanto, há determinado tipo de aplicações que, provavelmente, se forem carregadas, provavelmente notar-se-á alguma diferença, mas para o comum dos utilizadores, que usa essencialmente documentos de Office, Word, Excel, PowerPoint, navegação na internet, uma série de apps, das apps normais, desde social media, tudo, uma série de apps, eu não notei absolutamente diferença nenhuma. Corre-me tudo, não fica ali a pensar para saltar para outras apps. Tenho várias apps a correr ao mesmo tempo e abertas sempre ao mesmo tempo. Nenhuma delas me cachou, não tenho qualquer tipo de problemas. Portanto, não noto praticamente, eu que tenho um MacBook Pro e o último com o M5, claro que nota-se ali talvez uma diferença de milésimos de segundo, se estiver a fazer o download de algum ficheiro ou se estiver a abrir algum website que seja mais pesado. Mas é tão insignificante essa diferença que realmente só leva a crer que só me leva a estar realmente satisfeito com este tipo de produto. Portanto, todo o tipo de pessoas que precisam de um computador relativamente barato, que para este tipo de funções normais, que são as mesmas que os estudantes usam, é definitivamente uma aposta fantástica. E o segmento da educação vai ser um dos principais alvos da Apple, porque é um segmento que está dividido entre Chromebooks, que são cerca de 50% do mercado, a nível mundial, na educação, e os Windows a um preço mais baixo. Mas estamos a falar do Windows com um preço médio à volta dos 600€ e estamos a falar de Chromebooks com um preço médio à volta dos 300, 400. Ora, o preço que a Apple está a oferecer, cerca de 500€, um MacBook Neo, vai ser a primeira opção para a maior parte dos estudantes, até porque muitos estudantes são muito gostam da Apple, têm iPhones, etc. E, portanto, esta é a evolução natural a nível de laptop, vai ser efetivamente o alvo, e acredito que haja muitos estudantes que vão estar a pedir ao Pai Natal o MacBook Neo Pro para este Natal, quase certeza, portanto. E esse é o grupo de alvo específico, é estudantes e as pessoas normais de qualquer uma pessoa que precisa de um computador a um preço relativamente aceitável, é efetivamente uma excelente opção, não? Claro que estas limitações que tem, por exemplo, como referi, o teclado estar iluminado, ou não ter o fingerprint, a não ser que compre a versão, ou que tenha a versão mais
com 100 euros
alta,
mais.
Com um preço mais alto. O facto de também só ter o storage de 256 GB pode ser uma limitação para algumas pessoas. Mas o facto também de não conseguir ligar a mais que um monitor também é outra limitação. No meu caso em particular, que uso vários monitores, portanto é uma limitação. Mas são problemas que são as tais decisões que alguém vai ter que tomar quando precisa de um computador, e das duas uma: ou essas funcionalidades são realmente importantes e necessárias, então vai ter que provavelmente ir para um MacBook Air ou um MacBook Pro, mas para a grande maioria das pessoas não faz diferença, porque, quer dizer, nem toda a gente trabalha com 4 monitores como eu trabalho, nem toda a gente precisa de 1 terabyte de storage, e se precisarmos de storage podemos sempre pôr um drive externo e complementar a um custo muito mais baixo. O fingerprint, temos mesmo que comprar a versão mais... a outra versão... são mais 100 euros. Pessoalmente, se neste caso eu tenho os produtos para testar, portanto não tenho que os comprar, mas se tivesse que comprar, provavelmente não pagaria mais 100 euros para ter a versão com o finger, com a impressão digital. Porque o relógio acaba por me resolver a maior parte das vezes que preciso de desbloquear, exceto à noite, quando entra no modo sleep, aí não, aí tem que mesmo pedir a password. Mas são limitações que, para o preço, não tenho absolutamente qualquer coisa a dizer e, portanto, vivo perfeitamente com esse tipo de limitações. Em termos de bateria, também um outro fator importante, estou muito satisfeito e uso, tal como disse, praticamente o dia todo. Claro, as coisas normais, a navegação da internet, os e-mails, os ficheiros de Word, Excel, etc. E não me dura o dia todo, mas dura-me perfeitamente até por volta das 3, 4 da tarde, a começar às 8 da manhã, mais ou menos. Portanto, dura-me umas boas horas e é suficiente. Portanto, eu deixo praticamente a carregar ao final do dia ou no dia seguinte ou durante a noite e, portanto, não é algo que eu diga, pronto, agora estou aqui durante uma hora e meia a trabalhar e ao fim de uma hora e meia já a bateria já foi à vida. Não, dura-me várias horas à vontade. Portanto, nesse aspecto também não tenho qualquer problema. É bastante leve. Os materiais, portanto, ser alumínio, portanto, nota-se que está aqui um esforço por ser premium. Os speakers não são, como é óbvio, tão bons como os do MacBook Pro, mas pessoalmente não é uma coisa que me incomode, porque eu não uso o laptop para ouvir música nem para fazer de speakers, e portanto as limitações são muito pequenas, ou as coisas que me desagradam são muito poucas e de certo modo irrelevantes. Não são coisas que eu diga, não, eu não consigo trabalhar com este laptop porque não é rápido, porque a bateria não dura, porque o processador não me permite instalar determinado tipo de aplicações. Portanto, não há nenhum fator que eu diga é interessante, mas não dá para eu usar. Claramente não é o caso.
E o preço é um grande aliciente, não é?
E o preço é efetivamente um grande aliciente. Aliás, já tive tentativas de me roubarem aqui em casa pelas minhas filhas, porque efetivamente está a ser muito cobiçado cá em casa e, portanto, acho que em breve vou ter mesmo que também, provavelmente para o Natal, que abrir cordões à bolsa e oferecer-lhes o Mac, o que vai ser muito mais barato do que se tivesse que comprar um Air ou um Pro.
Por dois, compras um. Olha, em termos de mercado, e tu que és um analista de mercado, o que é que achas que isto pode representar para a Apple?
Isto para a Apple e para o mercado, para a Apple vai representar um crescimento significativo na cota de mercado a nível mundial. Portanto, a Apple tem um preço médio muito superior aos Windows e aos Chromebooks e, portanto, aqui vamos ver um crescimento significativo da Apple na cota de mercado, no segmento de PCs e, em particular, no segmento da educação, que é um segmento que interessa a qualquer fabricante. E interessa porque estamos a falar de jovens que estão a utilizar muitas vezes o primeiro laptop quando estão na escola secundária, a maior parte dos casos. E o que acontece é que se a Apple conseguir, como irá conseguir, ser o primeiro laptop de muitos destas jovens de 14, 15, 16 anos, como é óbvio, o resto das suas vidas vai ser com Macs, porque sabemos perfeitamente que uma marca, quando consegue ser a primeira opção de um jovem nesta fase de um adolescente, isso, claro, oferecer a experiência que o adolescente está à espera, a tendência dessa pessoa se manter na marca ou pelo menos no ecossistema durante o resto das suas vidas é muito grande. Isso acontece, os bancos, por exemplo, são um exemplo, que tentam fazer direcionar-se para esse tipo de segmento, tentando ser as primeiras contas bancárias, porque sabem que alguém aos 15 anos tiver uma conta bancária de um determinado banco, a probabilidade de se manter com esse banco é muito superior, porque há ali sempre uma ligação afetuosa, por qualquer pessoa que tenha nestas idades, que tenha um computador, que tenha um telemóvel, que tenha uma conta bancária, que tenha uma consola. Há ali sempre algum sentimento, alguma relação com aquela marca, a não ser que realmente não gostem da experiência, ou do produto, ou do serviço. Mas quando isso quando não acontece, quando realmente a experiência é boa, a probabilidade das pessoas se manterem com essa marca é muito maior, pelo menos. E é isso que a Apple está a tentar fazer. E em termos de mercado, quando olharmos para este segmento de preço, efetivamente é um segmento que vai crescer significativamente, a Apple vai ganhar a cota de mercado, e aqueles fabricantes que se direcionam a este tipo de preços, as Lenovo, HP, Asus, a própria Microsoft com os Surface, vão efetivamente ter aqui um impacto significativo na sua cota de mercado, e portanto perspectivamos que este ano vai ser muito interessante a nível dos PCs e para a Apple em particular.
Para ti foi uma surpresa isto ou não? Até porque a Apple rompe com o seu ADN, não é?
Sim, a Apple rompe com o seu ADN e a Apple está a ter uma estratégia, e penso que falámos na última conversa sobre isto, está a ter uma estratégia muito agressiva para ganhar a cota de mercado, e está a fazê-lo na melhor altura, que é quando está a acontecer uma crise a nível das memórias, em que o preço dos computadores vai aumentar significativamente, dos smartphones, tudo de aparelhos de eletrónica de consumo que precisem de memória, os preços estão a aumentar e vão aumentar muito mais. E, portanto, a Apple, ao entrar com este produto nesta gama de preços, está claramente a dizer que nós queremos conquistar uma forte fatia do mercado. Para nós, o produto não foi não foi uma surpresa, porque sabíamos que a Apple estava a trabalhar neste tipo de produto para se direcionar ali ao segmento dos Chromebooks e ao segmento da educação. Mas quando a crise da memória arrebentou em dezembro, estávamos na perspectiva que a Apple não conseguisse anunciar os... Aliás, o preço inicial que das informações que nós tínhamos da China, de onde fabricam, é que o preço seria à volta dos... 699. E quando a Apple faz o anúncio a 599 em termos de dólares, a 599 e para estudantes a 499, foi realmente uma surpresa, porque com esta crise das memórias estávamos praticamente convencidos que a Apple não conseguiria, nem faria sentido lançar a 699, teria que ser provavelmente a 799, e entretanto cai a bomba que efetivamente é 599. Portanto, para além de ser mais baixo.
E tu não achas que isso foi por causa, e a Apple tem essa vantagem, que o facto de ter muitos chips do iPhone, e que também utiliza no iPad, portanto não teve que fazer um chip próprio para este computador?
Claro, há aqui vantagens que a Apple tem, que efetivamente lhes permitem... Primeiro, isto não foi um produto lançado, decidido há um mês atrás ou dois. Portanto, é um produto que já está a ser trabalhado há um ano e meio, dois anos, como é normal neste tipo nesta indústria. Qualquer produto, seja smartphone, seja PC, é sempre, inicia-se um a dois anos antes, um ano e meio a dois anos antes, antes de chegar ao mercado. E, portanto, isso já está a ser trabalhado. E como é óbvio, há aqui uma decisão estratégica muito importante, que é aí que vai ser importante para o resto do mercado, é ao usar um chip que é basicamente um iPhone, há sempre aqui a questão de é suficiente, tem capacidade. Mas segundo as informações que eu também já tive, é que o próprio chip M, que é direcionado aos Macs, não é muito diferente. Teve que ter um nome diferente e, claro, como é óbvio, tem sempre algumas funcionalidades mais avançadas para poder permitir a utilização de determinado tipo de aplicações nos MacBooks, mas o chip em si não é muito diferente, ou seja, a Apple, quando desenvolveu e optou por ter esta estratégia de desenvolver os seus próprios chips, o fazê-lo para o iPhone ou fazê-lo para o Mac, dado que os produtos cada vez continuam e o iPad cada vez mais continuam a convergir, portanto, o desenho destes chips é relativamente semelhante, sendo que, como é óbvio, o M tem um bocadinho mais de funcionalidade, mas não é significativamente diferente. A Apple decidiu é pôr-lhe outro nome, porque senão havia sempre esta questão de não vai ser rápido o suficiente porque é um chip de telemóvel, um smartphone. Ora, e neste momento estão a tentar partir essa, deitar abaixo essa barreira de será que um chip que vai para um telemóvel tem capacidade de satisfazer as necessidades da maior parte das pessoas que usam laptops? E, portanto, essa é a grande decisão que a Apple tomou. E que vamos ver como é que o mercado reage, mas seja por experiência pessoal, seja por todos os vídeos e reviews que já vi deste produto, toda a gente está muito satisfeita e, portanto, claramente os chips que temos nos iPhones são tão bons como os chips que temos nos Macs e portanto, é apenas uma questão de decidir qual é o formato que precisamos, seja um smartphone, seja um laptop, seja um Mac. Mas a nível da performance dos três produtos é muito semelhante, porque o chipset em si também, no seu core, é bastante semelhante.
Eu já estive em várias lojas aqui em Portugal, perguntei em todas e todas disseram que têm tido uma procura enorme este computador. Francisco, muito obrigado por vires aqui à Hora da Maçã mais uma vez para partilhares connosco a tua experiência com este novo computador da Apple.
Muito obrigado, Leo.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Voltamos na próxima semana, sempre com toda a informação da Apple. Se quiserem escrever-nos para o nosso e-mail, horadamaca@icloud.com, e podem e devem seguir toda esta informação que demos, porque temos aí sempre links e sempre mais algum tipo de informação daquilo que fomos falando aqui no nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
Bom, acabando este episódio, só me resta agradecer a todos aqueles que estão ali desse lado, que nos seguiram para mais um episódio deste podcast Hora da Maçã. O Nuno, esperamos que volte em breve e que neste caso tenha uma excelente viagem, e um grande abraço, Nuno. Oxalá tenhas também uma viagem tranquila e segura, esperemos que sim. E para todos aqueles que nos seguem, também não posso deixar de dizer que visitem por favor o site www.iservices.pt. Veja tudo o que a iServices tem para si, o que pode fazer pelos seus equipamentos. Todas as semanas há novidades, e portanto não dispensa a visita presencial ou então em formato digital. Não se esqueçam também que, como ouvintes deste podcast, A Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, boas razões para continuarem na nossa companhia e fazerem, neste caso, uma visita presencial ou digital iServices, numa iServices mais próxima de si. Da minha parte, só me resta agradecer mais uma vez acompanharem este episódio, estarem aí desse lado, e desejar uma boa semana, e em breve estaremos cá novamente. Um grande abraço, boa semana para todos.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.